Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via internet, via rádio alternativa. E desde já agradeço a presença da Bem Telecom, que transmite ao vivo a sessão no dia de hoje. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 145ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 10 de agosto de 2020. Faço neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, Provérbios, versículo 3, de 1 a 6. Peço que todos acompanhem de pé. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e da fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Comunico também que não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna, em virtude das ações de controle do coronavírus, Covid-19. Na medida do possível, que tivermos um desfecho de toda essa situação, tudo voltará ao normal, junto aqui ao plenário Vox Pop. Passamos à apreciação da ata número 26 de 2020. Coloco a ata número 26 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 26 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 26 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências expedida e às correspondências recebidas. Primeiramente, a expedida, não temos nenhuma aqui junto ao protocolo. Então, passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores quer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Senhor presidente, peço licença para falar sem a máscara.
Licença concedida.
Projeto de lei número 25/2020 denomina Rua Arno Luiz Schumann Relogrador do perímetro urbano. Justificativa. Senhores vereadores, Arno Luiz Schumann, natural de Agudo, nasceu no dia 24 de julho de 1962 e faleceu em 2009, vítima de acidente de trânsito na RST 287. Filho de Egon Lincoln Schumacher e de Elia Elsa Hopp Schumacher, casou-se no dia 26 de janeiro de 1985 com Darcila Maier. Dessa união foram agraciados com dois filhos, Lairane Ciara Schumacher e Tiefnes Kainan Schumacher. Arno residia em Picada do Rio, no interior de Agudo, e iniciou suas atividades como professor na escola particular de primeiro grau incompleto General Osório em 1987. Em 1998, trabalhou na Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Santos Reis. Em 2006, trabalhou na Escola Municipal 7 de Setembro, onde, em 2007, foi designado para exercer o cargo de diretor. Na sua vida pública, exerceu ainda a presidência do Conselho Municipal de Educação e também do Fundeb, bem como ocupou vários cargos no Sindicato dos Professores Municipais de Agudo. Foi muito ativo em sua vida social e são inestimáveis os serviços prestados para a educação em nosso município. A sua trajetória foi marcada pelo seu profissionalismo, competência e dedicação às causas educacionais. Agudo, 6 de agosto de 2020, vereador professor Mauro.
Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e de imediato passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Dá licença para tirar a máscara?
Licença concedida.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, também o pessoal com certeza estará escutando nós hoje, amanhã também. Agradecer também o pessoal da BN Telecom que está passando nós ao vivo aí, o interior, bastante também. Garanto também, a gente também tem que ver o grande problema que está nos últimos dias também. O pessoal às vezes reclama da internet, mas a internet também tudo é via rede. Hoje antenas, então o grande problema hoje até a Vivo também. Já vou me aproveitando falar sobre isso. Então, as comunidades do interior estão sofrendo, mas não é também só por problema do pessoal da internet, também a própria Vivo e a Claro está tendo grandes problemas também. Então, às vezes o pessoal cobra muito de nós e às vezes também a gente nem é culpado. Hoje, a gente vive cobrando nós, principalmente vereadores, quando fomos na marcha dos vereadores, cobrando também todas as redes, Claro, Vivo e outros. E o grande problema é que hoje onde tem muito poucas pessoas nos lugares, aglomerações, comunidades, é muito poucos moradores. E o pessoal, eles não estão aperfeiçoando os telefones nessas localidades. Eles querem só áreas maiores, hoje de 70 mil pessoas. Então, é bem difícil. O que vão ter que fazer nós, vereadores, futuramente em comunidades que tiver, localidades que tiver muito difícil acesso, futuramente nós vamos ter que pegar, acho de repente até um dinheiro no valor da nossa Câmara, de repente os vereadores, e fazer alguma, de repente algum espelho, algum lugar, alguma antena, e nós colocar, de repente, porque senão vai ficar bem difícil alguns lugares que tendo bastante problemas. Eu sou parceiro, se precisar um dia para fazer isso, estou junto com os outros vereadores, aí, se estiver de acordo, a gente está aí para ajudar a comunidade para ter melhoria no telefone e também na internet, nos difíceis acessos. Fico feliz também, semana passada, essa semana também, o trabalho sobre o alongamento das águas da Corsã, uma rede de água que foi feita até no canto católico, até que ela era para ser um pedaço mais longo até lá na comunidade de famílias rurais Bento Gonçalves, mas na realidade ela não está tendo pressão. Já procurei o órgão competente e me disse que não teria pressão. Então ela foi só até na piscicultura muito. Mas já ficamos felizes, aquele pessoal que mais que estava precisando lá mesmo. Então é uma meta de nós, vereadores, um pedido nosso também de todos aqui. Mas eu, como era naquela região ali, o pessoal sempre cobrando a gente, então a gente fica feliz que esse trabalho foi feito. E hoje também, hoje estive lá olhando de novo, que está todo é só, daqui uns dias fazer os outros ligamentos. Então a gente fica feliz por esse trabalho feito, e não só porque daqui a pouco nós, é o ano eleitoral, é ruim às vezes está isso, mas é que tudo governo de estado, tudo é com calma, então não tem como fazer tudo para o dia para a noite. Mas está sendo feito só, também tomara que a gente consiga ainda fazer o selo chato também, a Vargem do Agudo está sendo cobrada, Porto Agudo também está sendo cobrado, com certeza o pessoal amanhã depois já vai começar a cobrar nós também, mas não se esquecemos deles também, é que tem partes que ali era uma área bem mais curta a rede, então por isso que ela foi feita. Também, ontem estive para o interior, lá para a localidade da Nova Boêmia, aquela região alta lá, e o pessoal pediu um patrulhamento da antiga, antigo não, do posto de saúde, até na antiga escola que existia ali, antes que entra na linha louca. Ali está bem ruim mesmo, estava pedindo um cascalhamento naquele trecho. E na região mais alta, que vai até no Clóvis Treito, também só um patrulhamento já seria o suficiente. Mas na parte baixa precisa de cascalho, porque tem muitas pedra-viva, e a pedra-viva não adianta passar a patrulha. Então, que larga umas cargas de cascalho aí, que a Secretaria de Obras faça esse trabalho aí, que está bem ruim mesmo aquele trecho lá. Então, espero que eles façam esse trabalho. Também tem um pedido ali, antes do CTG, que vai lá para o Smelo, ali em cima, aqui no... ali perto da minha casa, quase, para se dizer, na subida que tem uma propriedade do Sr. Dieterberger, a estrada está, tipo uma vertente, está com as duas valetas na beirada, estão fechadas e a água está correndo, está bem no meio da rua. E aí que essa valeta seja aberta, que elas vão escorrer, que elas foram fechadas, tem até uma tubulação por baixo. É, não é tão difícil, eu já falei com o secretário, disse que talvez essa semana resolver, só que o pessoal está me cobrando. Mas para não dizer que eu estou esquecendo, então eu estou fazendo a cobrança novamente, sei que ele ficou de fazer e que o trabalho tem bastante, mas agora o tempo bom, as máquinas não estão parando. Então eu espero que ele faça esse trabalho. É bem ali na propriedade do Sr. Dieterberger, é bem na subida. secretário já sabe o que eu falei para ele, então que faça essa parte também. E vou só terminar de falar um pouquinho sobre o sinal de celular também na Nova Boêmia. Eu sei que a gente, todos os vereadores aqui, a gente andou procurando a empresa responsável, até já mexeu lá, mas como vivo falando, os sinais da Vivo e da Claro também estão difíceis, então vai chegar no momento que daqui a pouco, pelas informações, não daqui de outros lugares, que também tinha informação, futuramente não sei se nós não vamos ter que botar um sinal para o nosso lado de agudo para nós ficar só nosso um dia. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento presidente da casa, vereador Itamar, mais demais membros da mesa, diretora, meus colegas vereadores, os funcionários desta casa e as pessoas que acompanham esse trabalho através pelos meios de comunicações, rádio, internet. A minha saudação. Gostaria nesse primeiro momento, senhor presidente, de fazer aqui também relembrar alguns pedidos, algumas demandas que a gente tem ao longo do tempo alavancado aqui nesta casa e que agora com resultados, então a gente também é importante, assim, volta e meia dizer daquilo que foi feito, o que está se fazendo, porque a sociedade, a comunidade, no modo geral, ela ficou esperando algum trabalho feito pela administração e nós aqui, vereadores, é que provocamos essas ações para que elas aconteçam, né? Então, são aquele pessoal que trabalha, realmente é o vereador aqui que leva as demandas do interior, até o secretário, o prefeito municipal, e para ser executada. Aí eu estava observando que no canto católico, com a expansão da água, né? Então foi já uma demanda de muito tempo que nossos colegas aí estão pedindo, e hoje está solucionado uma parte desse problema da água ali. Vimos também, eu estive no Cerro Seco, né, fazendo uma visita e olhando ali também o poço onde é que foi aberto, um novo poço ali, que foi aquele poço velho que tinha sido enterrado, né, ele desmoronou, na verdade, né, e foi aberto um outro. Então, o problema ali também daquela comunidade está sendo solucionado, foi solucionado através de um novo perfuramento. Então, eu quero dizer assim, da importância dos vereadores, de nós, aqui do nosso trabalho, né, de acompanhar, nem só de aqui questionar a necessidade da população, mas também de ir aos locais onde foi executado esse trabalho, até para que as pessoas vejam que nós, vereadores, estamos trabalhando, estamos acompanhando, né, estamos acompanhando o trabalho para que eles aconteçam. Nós também queremos assim, dar continuidade, né, colegas vereadores, também no processo da expansão da água da Corsã até Cerro Chato, né? Faz tempo que a gente está pedindo, está batalhando, está lutando para que essa região também possa ser contemplada com a extensão da água da Corsã, né? Outro gerente que estava aí tinha prometido, mas as coisas do Estado, assim, é bastante demorado, né? E a gente sabe disso, né? Então, mas o importante é que volta e meia, né, a gente possa passar lá na Corsã e ver como é que está o andamento, né, até para que saiba que a gente está acompanhando, para que também o pessoal daí do Cerro Chato possa receber esse benefício através da Corsã, né? Então, dizer assim que a gente tem se preocupado bastante também com o interior, não só na cidade. Às vezes quer dizer, mas o vereador é da cidade, né? Não, nós somos os vereadores também do interior, e prova isso nas manifestações dos colegas, cada um está numa região, né? E falando em prol das suas comunidades, ou das nossas comunidades num todo, né? Então, dizer assim, que nós estamos atentos e vamos permanecer. Hoje eu acho que é a última transmissão, né? Mas vamos ficar aí focados no mesmo objetivo, no mesmo propósito, defendendo o cidadão lá no interior, aqui na cidade. Não vamos perder o pique, vamos ficar aqui representando muito bem as comunidades. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein. Licença concedida.
Cumprimento a mesa diretora em nome do presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, também os funcionários que trabalham nessa hora aqui conosco. Cumprimentar a imprensa escrita e falada, a Rádio Alternativa e a Bem Telecom, que passa via internet. Estive também falando com o secretário de obras, relatando os trabalhos que realizados na semana passada. A equipe de patrulhamento estão sendo realizados Lindos Pomeranos, Araçá e também o Canto Paraná. Também está sendo aberto uma rua nova entre José Bonifácio e a Floriano Zura. Não, pela José Bonifácio, entre a Marechal Floriano e José, entre a Marechal Floriano e a Floriano Teodoro, José Teodoro. Esse é um trabalho essencial, onde é que está tirando a escavadeira hidráulica que está trabalhando ali, onde é que é um trabalho que nos últimos anos a gente tem feito e tem que ser bem feito por causa do futuro calçamento em cima, onde é que está sendo escavado 70 centímetros, mais ou menos 70 centímetros, tira a parte podre do material em cima e depois após o cascalhamento. E também estive falando com o prefeito sexta-feira, onde é que saiu a nova administração na última quinta-feira, dia 7, a quadra ali na Vida Paraíso, próximo à Madeira Mauro Petro. A empresa essa ganhou de Santa Cruz, essa licitação dessa quadra. Vai até o Kemmery, até a Avenida Tiradentes. Também foi a limpeza aqui na cidade. Começou na cidade feito com a Bubiquete, a limpeza na beira do cordão, onde é que tem que ser, não é tanto pela terra, mas pelo mato que cria nas laterais. E o resto da jardinagem que foi feito com a turma da jardinagem, e também os eletricistas continuam com os trabalhos aqui na cidade e também no interior. A equipe de colocação de tubos e cascalhamento realizaram os trabalhos na linha Teutônio Sul. E também o prefeito comentou um pedido antigo da comunidade dos Cerros Machado, que dá acesso ao alargue, e um largar a escavadeira hidráulica hoje para iniciar um trabalho que os moradores, a comunidade de lá, faz anos que pede, e até que enfim o prefeito assumiu o compromisso para fazer um desvio de estrada, onde é que o pessoal transita muito com puxo de madeira, época de coleta de fumo, preciso, e geralmente a madeira vem dos outros municípios na parte alta, e onde é que o transporte se torna mais barato vindo nessa direção desse desvio que vai ser feito, onde é que eles acham dificuldade na curva de baixo. Quem conhece a região sabe onde é que é. É o acesso do Cerro Machado que sai da Lago da Baragem. Seria esse, meu senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saudar a todos os colegas vereadores, aos servidores desta casa, aos que nos acompanham através da Bem Telecom e Rádio Alternativa, que a gente não terá mais a Rádio Aguda de transmissão amanhã, questão do período eleitoral. Então, a todos que nós estão acompanhando no dia de hoje. Vereador Gelson, vereador João já comentaram a importância do investimento que a Corsã está fazendo junto ao nosso município, em parceria com a administração municipal, essa extensão junto ao Canto Católico e, acima de tudo, o grande projeto da levar a água da Corsã aqui da cidade para o Cerro Chato. Como foi bem colocado pelo gerente Jair Drescher, esse projeto daqui da cidade, da 348 em direção a 287 Cerro Chato, esse projeto já está aprovado na Corsã e também está aprovado a instalação de um reservatório neste trajeto. Então isso é muito bom, a aprovação desse projeto. Ele só ainda não tem um período de começo para esta obra por questão também do Covid e também por detalhes financeiros, mas acima de tudo, como já foi bem colocado, essa foi uma reivindicação principalmente também nas margens dos vereadores por alguns anos, e que bom que tomaram que essa realmente essa obra saia do papel com essa aprovação do projeto. Com certeza essa obra vai ser feita e isto dá um abalo muito grande para aquela comunidade, uma comunidade que a gente sabe as dificuldades, principalmente de água de boa qualidade nesta região. Então, que bom que isso está acontecendo. Comentar aqui também que na última quarta-feira o Senado Federal aprovou, acima de tudo, uma série de medidas para ajudar os agricultores familiares durante a pandemia, como também o auxílio emergencial de R$600 em 5 parcelas, somando 3 mil para os agricultores familiares. Então, este é um projeto que a Câmara tinha aprovado, agora o Senado aprovou e este projeto está indo para a sanção do presidente, a sanção ou veto. Então, isto já aconteceu lá em abril, onde o presidente Bolsonaro, mais ou menos, este projeto nesse mesmo formato vetou, mas novamente voltou à tona, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, agora está nas mãos do presidente também. Então, é os produtores familiares que estão incluídos nesse projeto, como também os silvicultores e os aquicultores. Então, importantes setores que com certeza serão beneficiados se o presidente sancionar. Dizer também aos produtores que fizeram encomenda do milho troca-troca de sementes, esse milho está, pode ser retirado junto à administração municipal, com certeza o doutor Alexandre vai comentar também. Então é importante quem tem feito esse pedido que possa retirar o mais breve possível. Seria isso, quando, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, a imprensa, aos servidores da casa, a ABN Telecom e quem nos ouve em seus lares, a minha cordial saudação. Eu recebi queixa na sexta-feira, dia 7 de agosto, de duas pacientes de hemodiálise que precisam se deslocar para Santa Maria 3 vezes por semana. Elas estão no grupo de risco para Covid-19 e precisam utilizar o transporte disponibilizado pela Secretaria da Saúde. Na sexta-feira foram levadas também para Santa Maria duas pessoas para fazer visitas a familiares no USME. Elas alertam que o hospital, o risco de contágio, ele é muito alto e coloca em risco os pacientes que precisam desse atendimento. Falei com o secretário Alessi e sugeri ao mesmo que nesses casos fosse disponibilizado passagem de ônibus e no veículo viajar somente as pessoas que realmente necessitam. O momento é crítico e precisamos preservar vidas, pois os usuários do transporte são de extremo risco. Fui procurado também por moradores da rua Aldo Berger, onde denunciaram ter um buraco de quase 2 metros. A administração prometeu fazer um boca de lobo há mais de meio ano. É na esquina com a Avenida Tiradentes. Peço ao setor competente atenção para este pedido dos moradores. O vereador Márcio já falou e eu também abordo esse assunto. Temos uma ótima notícia para a agricultura familiar. O Senado aprova o projeto de lei que destina auxílio emergencial de R$3 mil em 5 parcelas e também prorroga o pagamento de dívidas dos agricultores. A aprovação no Senado ocorreu no dia 6 de agosto e os enquadramentos são os mesmos do auxílio emergencial. É não ter emprego formal, não receber outro benefício previdenciário, exceto Bolsa Família ou Seguro Defeso, e ter renda inferior a 3 salários mínimos. Esperamos que o presidente Bolsonaro não vete o benefício. Aconteceu neste domingo, dia dos pais. Pai é uma palavra que inspira força, segurança e proteção. Ser pai é amar além do que se pode entender. É ser pilar de uma vida. Parabéns aos pais e também às mães, que às vezes desempenham o papel de mãe e pai. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o vice-presidente Cardozinho, secretário Mauro, os colegas vereadores, funcionários, a imprensa escrita e falada e a BEM Telecom. Quero começar hoje com uma boa notícia para os nossos munícipes aqui de Agudo, de uma emenda de custeio de R$100 mil do deputado Paulo Pimenta para a saúde, para a Secretaria de Saúde. Então, com certeza, é muito importante para todos nós dizer que já Este ano, só do Paulo Pimenta veio 750 mil para calçamento e mais esses 100 mil agora para a saúde. Do nosso senador Paulo Paim também tem 100 mil para a saúde. E do nosso deputado Elvino Bongás, 150 mil, que já foi licitado os equipamentos para os nossos agricultores. Então, com certeza, é muito importante para todos os nossos agricultores e os nossos munícipes. E também na área da agricultura, vários agricultores me pediram serviço, não quero aqui citar todos os nomes, porque, olha, vários mesmo pediram, agora é uma época que nossos agricultores precisam mesmo do serviço. Então, onde que eu falei com o prefeito e o secretário. E também, como o Márcio comentou, a semente de milho do Troca-Troca chegou, está aqui, esse ano foi trocado, está aqui no ginásio, então até acredito que ficou bem melhor aqui agora para pegar, porque mesmo se está chovendo ou alguma coisa ali, tem a área de cobertura, então está aqui no ginásio, aqui em cima atrás da prefeitura. E na parte das obras, falei com o secretário, onde pediu um serviço de patrulhamento e cascalhamento em algumas estradas da nossa região e algumas trocas de fluorescente. E como o colega Lauri falou, também falei com o secretário, onde que ele me colocou que essa semana vão fazer aquela curva lá na linha das pedras, no Cerro dos Machados. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Peço licença para tirar a máscara, presidente.
Licença concedida.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa, também a todos que nos assistem pela Bem Telecom. A nossa saudação. Nós hoje também temos notícias boas e também temos pedidos para fazer aqui nesta casa. Dizer que na última semana também já foi feito o corte da rua ali da Palhares, no qual em breve serão colocados cordão e também em breve então a pavimentação nesta rua. E também parte da rua José Bonifácio, da Avenida José Bonifácio, mais precisamente da Vontade da Pátria, até ali o bairro do Beco, também com pavimentação em breve, se Deus quiser. Também comentando com o secretário Clairo, no qual informou que as patrolas estavam trabalhando na linha Araçá, ouvindo também atentamente os colegas vereadores. Também estive ontem na localidade de Nova Boêmia, no qual lá também fui cobrado por grande parte dos moradores, pedindo praticamente os mesmos trabalhos que o vereador Gelson Neuntranter já também pediu. Então, e o segundo secretário Clair, o vereador Gelson, a previsão de chuvas para amanhã ou quarta-feira, logo após a chuva, será feito, então, esse trabalho na região alta do nosso município. Também parabenizar todos os pais pelo dia de ontem, a todos aqui os vereadores, todos são pai, os novos vereadores. Então, parabéns para vocês e parabéns também a todos os pais que nos escutam e que nos ouvem. E também para aquelas mães que servem de mãe e também de pai. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmeier. Licença concedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que de uma ou outra maneira transmite nossos trabalhos aqui da Câmara de Vereadores, a nossa saudação. Por questões eleitorais, a gente sabe que hoje é a última vez que todos os colegas vereadores, até o próximo dia 15 de novembro, vamos ter mídia. Então, muitas vezes, o trabalho nosso que é apresentado, a sua divulgação vai ser bem mais difícil. Mas faz parte do processo eleitoral, principalmente para trazer um equilíbrio destes que estão aqui sentados e têm a oportunidade de ter marketing, de ter o seu trabalho apresentado via imprensa, e de todos aqueles que são candidatos e não têm esta oportunidade. Então, a questão de equilíbrio que existe na democracia, e acho que é muito bem posta. E diante desse processo eleitoral, eu tenho visto que, especialmente a Rádio Agudo, ela tem dado oportunidade aos presidentes do partido de elevar a sua mensagem em prol do pleito de 2020. Nesse sentido, inclusive, o nosso presidente hoje deu uma entrevista também, Auro Quirinos, falando das ideias, das ações do nosso partido em termos da próxima eleição. E nós temos um fato não curioso, mas diferente do nosso partido, onde o pré-candidato era o Nilbrecht, não é presidente do partido, em relação aos pré-candidatos dos outros partidos, assim declarados, o Alegria declarado por ele mesmo, sendo pré-candidato pelo seu partido, e de outra forma, presidente também do partido do MDB, o ex-prefeito Arial de Anunciação, que também na última semana deu entrevista na Rádio Agudo. E cada um dentro da sua condição de trabalho, que já foi apresentado até aqui, cada um dentro daquilo que talvez, por não estar tão presente no município e até aqui não ter tido a oportunidade de apresentar seus trabalhos, cada um fez o possível de comentar sobre aquilo que talvez seja mais viável para o município de Agudo nos próximos anos. E também daquilo que se acredita que se deixou de fazer. A gente vê o MDB com o governo nesses últimos 15 anos e meio, e a maior trajetória política aqui do município de Agudo é do MDB. E nós não podemos dizer que as coisas que foram feitas, principalmente agora no governo do seu Valério, não são boas. Aliás, tem muita coisa boa no governo do Valério. Acho que, e acredito que até um diferencial dentro dos governos anteriores do MDB, talvez até em função do desgaste que muitas vezes tem, que é muitas vezes político por muito tempo. Eu tenho exemplo, pela minha pessoa, sou vereador assumindo no sexto mandato, e vejo por bem dar, por encerrado minha carreira política, dando oportunidade para outros jovens. E acredito que tem muitas pessoas aqui no município de Agudo que deveriam seguir esse exemplo. Me digo com toda certeza, o ex-prefeito Ari Alves Anunciação, que já fez muito pelo município de Agudo. Fez muito e teve 5 mandatos como prefeito, né? Mas que vai curtir a sua vida, que vai curtir aquilo que a vida oferece de melhor, em termos muitas vezes de lazer, de família, que a política absorve muito. E ela não só absorve durante os 4 anos de mandato. Hoje está muito fácil as denúncias no MP, na Justiça, na DP. Então, muitas vezes, quem é prefeito, ou até quem é vereador, ele carrega um fardo por anos. Então, essas pessoas que nem o doutor Ari tem uma idade mais avançada, eu não vejo mais essas pessoas participando do processo político. Até porque eu acho que nós precisamos hoje, para o município de Agudo, algumas ideias que sejam mais avançadas. Não que o ex-prefeito não as tenha, mas vejam só, o MDB é 16 anos governo, agora municipal, e eu sou muito atento ao que os vereadores, os colegas vereadores falam aqui na sessão da Câmara. E vejo o colega vereador Márcio com tristeza, uma fala sua, mas que vem muito de encontro às necessidades do município de Agudo. Olha o comentário do colega vereador Márcio na sessão passada, dizer que nosso município não tem técnico agrícola, não tem, acho que não comentou em engenheiro agrônomo e nem médico veterinário. E vejo assim, na Márcio, que nós, que somos principalmente do meio rural, eu vejo com muita tristeza que o município de Agudo não tem esses profissionais dentro do quadro de servidores. Se a nossa pujança é agrícola, como é que nós não damos essa assistência para o nosso produtor rural? Então, assim, acho que nesses meios, e depois no espaço seguinte, vou falar sobre outras situações.
Dando sequência, passamos neste momento à tribuna livre, prejudicada por não haver inscrição. Passamos, então, ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador professor Mauro e do vereador Márcio Halberstadt. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, em função do distanciamento, eu peço para falar do meu local.
Permissão concedida.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e quem nos ouve em seus lares, Hoje eu quero falar de algo que considero importante, pois se aproxima a eleição do dia 15 de novembro. Estamos vivenciando discussões acaloradas, presidente de partido dando entrevista em rádios. O momento, ele requer a atenção de todos, pois a decisão de 15 de novembro, teremos um prefeito e vereadores que estarão à frente do município por 4 anos. A análise da comunidade agudense, ela deve ser criteriosa. Tem alguns aspectos que eu gostaria de comentar, pois vi comentários nas mídias sociais se referindo ao fato, e estes me preocupam um pouco. As postagens são referentes ao trabalho da máquina pública nessa época que precede a eleição. De maneira nenhuma estou questionando o trabalho, as obras. Eu sou totalmente a favor do progresso. Não poderia ser diferente. A argumentação nas postagens é de que todos os anos deveria ser ano eleitoral. Conforme os internautas, em ano político, mais obras são anunciadas, mais trabalhos são anunciados, e a movimentação no parque de máquinas é mais intenso e trabalham todos os finais de semana. Não é eu que digo isso, são pessoas da comunidade. Eu também observo. Estamos vivendo um momento totalmente diferente agora. Estamos vivenciando uma pandemia que está causando colapso na saúde. O executivo, ele recebe verbas adicionais em função da Covid-19 do governo federal. Recebe várias emendas parlamentares de diversos partidos políticos para amenizar a crise. Temos que lembrar também que a arrecadação do município terá uma queda vertiginosa em 2020, que pode chegar à soma de R$1.680.000. Em 30 anos que eu acompanho política, eu nunca vivenciei um momento como esse. No meu entender, preocupante. No mês de julho, o Legislativo enviou ao Executivo a soma de R$350.000 antecipado do duodécimo para aplicar na saúde em função da Covid e também em obras. Quando foi colocada essa questão em reunião de vereadores, me posicionei contra a aplicação em obras, pois se essa fosse a destinação, poderíamos ter investido no prédio novo da Câmara, que antes de concluído, ele já precisa de reformas. Mas esta é somente a minha opinião. Não foi da maioria. Caso concluído o prédio da Câmara, poderíamos ceder o espaço para que o Executivo ocupe para a instalação da parte da Secretaria de Saúde, outra necessidade que poderia ter. Poderíamos ter um auditório para 300 pessoas que poderia ser ocupado em reuniões, cursos, palestras para agricultores, professores, audiências públicas, enfim, para quem tivesse necessidade de ocupar. Seria uma referência na região. No meu entendimento, o governo deve anunciar obras conforme o seu dinheiro alcança. Caso contrário, eu começo a pensar que as postagens nas mídias sociais de alguns agudenses são verdadeiras. Mas volto a falar o que já disse no início da minha fala. Eu sou a favor do progresso. É bom que as obras aconteçam, mas dentro das possibilidades. Outro aspecto que eu julgo importante para a reflexão agora é que qualquer serviço ou qualquer obra do executivo não é um favor para o povo, e sim uma obrigação. Porque nós contribuímos com impostos. Para concluir o assunto, obras e serviços não devem estar atrelados à eleição do dia 15 de novembro, ou seja, ao voto. Peço que todos os vereadores e quem nos ouve reflitam sobre a questão. Esta é a minha simples opinião. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando continuidade ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, peço para falar daqui também.
Permissão concedida.
Saudar mais ou menos a todos que nos acompanham e falar no mesmo sentido que o vereador Mauro usou esse espaço pela eleição do dia 15 de novembro que se aproxima. A gente sabe que essa é uma eleição totalmente diferente para todos, né? E para nós que aqui já, grande maioria que está aqui já participou de várias eleições. Para muitos que vêm pela primeira vez, tanto para vereador, para chapas majoritárias, prefeito e vice-prefeito, mas com certeza podemos ter a afinidade que será uma eleição totalmente diferente. A gente, questão do prazo que já foi notificado, que era agora em outubro, e foi para novembro, questão do Covid, a gente tem a questão do distanciamento social, que com certeza não haverá comícios. E aí a gente se pergunta até que até uma questão bem delicada para tanto que vai, para quem vai ser candidato, para tanto quem também é o eleitor que vai receber na sua casa, na sua propriedade, eleitores. A gente sabe que a questão do Covid, a gente hoje não pode ter aglomeração de pessoas, mas agora você imagina um candidato fazendo campanha numa região, você visita 30, 40 casas por dia. Então, da maneira delicada que isso pode significar para quem é candidato, da forma também do eleitor receber este candidato, porque a maioria das casas, a gente sabe que tem crianças, tem pessoas de idade, e aí a dificuldade, com certeza, muitas vezes o eleitor vai receber o candidato dentro da sua casa ou não. E aí o aspecto que a gente não pode tirar a razão do eleitor também, quando dizer, olha, não levo por mal, mas eu não vou te receber dentro da minha casa, porque quem vai ser candidato vai visitar inúmeras pessoas por dia, e aquela pessoa às vezes possa ter uma outra pessoa no meio. Às vezes pode ter a questão do Covid e nem está sentindo no seu próprio corpo, ou a gente mesmo como candidato eleitor. Então, acima de tudo, isso vai ser uma eleição bem delicada e bem diferente para todos. Então, que o eleitor possa ter sim a confiança no seu candidato, em ambas as partes aí, como também o candidato possa ter o respeito pelo eleitor da mesma maneira e todos possam respeitar, e com certeza não só Agudo, mas o nosso país possa eleger e possa escolher propostas que façam crescer, e com certeza a dificuldade que os próximos governantes irão receber junto vão ser enormes, acima de tudo os que já existem, e a questão da Covid também, isto terá uns benefícios que ao longo dos próximos anos vão insistir em dificuldades. E isso a gente também preocupa a gente, porque a questão do Covid, se a gente analisar em nosso país, como já estão começando a questionar e já estão investigando, que os desvios de recursos públicos, recursos de todo cidadão brasileiro, nesses meses de pandemia no nosso país, já podem passar de R$1 trilhão. Então, veja somente, é uma questão tão delicada, numa doença que a gente infelizmente não pode ver, é uma doença que qualquer um de nós possa amanhã estar contaminado. Então, os governos estão colocando recursos para que hospitais possam se programar, que os hospitais possam ter aparelhos de alta qualidade, e os desvios no nosso país já podem passar de 1 trilhão em 4, 5 meses em recursos do Covid. Então, isso realmente é preocupante, e isso significa a gente olhar para isso, que o ser humano realmente é complicado de lidar em todas as maneiras, por mais grave, por mais tristes que muitas vezes sejam, ele tenta se aproveitar. Então, isso é triste para, acho que, todos os candidatos, todos os eleitores. Isso é muito triste, muito preocupante, mas vamos torcer que dias bons virão, e com certeza essa pandemia há de passar, e para que os novos governantes, os novos vereadores que venham também com todo o poder, que possam sempre lutar pelo melhor, como aqui todos nós vereadores de Agudo possamos sempre lutar para o bem do nosso município. Isto é um diferencial do município de Agudo, esperamos que isso também possa sempre continuar. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, todos os vereadores permanecem na sessão, portanto há quórum.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 21 de 2020, que autoriza permuta de imóveis do patrimônio público municipal por imóvel particular em nome de Sociedade Cultural Esportiva Centenário e da outras providências. Na Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Márcio Halberstadt, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 21 de 2020 em discussão. Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quanto ao projeto de lei 21/2020, que autoriza a permuta do imóvel com a Sociedade Centenário, alguns aspectos que eu gostaria de considerar. Primeiro, a área a ser recebida pelo município, ela é maior que a área cedida. Segundo, a área a ser cedida pelo município já é utilizada pela Sociedade Centenário como estacionamento e acesso ao clube, a qual não teria benefício para o município. Terceiro, a área permutada ao município pela Sociedade Centenário será de grande valia e, conforme o executivo, será utilizado para a construção de uma área coberta, que terá muita utilidade, principalmente nos eventos realizados pelo município, de grande procura por pessoas de outros municípios. Quarto, o interesse é mútuo, ou seja, é benéfico ao município e também à Sociedade Centenário. Com base nessas questões, posiciono-me favorável ao pleito.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 21 de 2020. Não havendo manifestações, coloco o projeto de lei 21 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 21 de 2020, que autoriza a permuta de imóveis do patrimônio público municipal por imóvel particular em nome da Sociedade Cultural Esportiva Centenário e da outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora ao projeto de lei 22 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a conceder em caráter emergencial e excepcional o pagamento de até 50% das despesas fixas mensais previstas nas planilhas de custos dos contratos suspensos do serviço de transporte escolar em face de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 no âmbito do município de Agudo. Este projeto tem como parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Márcio Halberstadt, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Após os pareceres das duas comissões, houve uma emenda número 1, aditiva ao projeto de lei, e a emenda número 2, modificativa ao projeto de lei 22. Essas emendas foram retiradas conforme requerimento do autor, no dia de hoje. Então, coloco o projeto de lei 22 de 2020 em discussão. Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 22/2020, que autoriza a executiva a conceder em caráter emergencial o pagamento das despesas fixas mensais em até 50% dos contratos de transporte escolar que estão suspensos devido à pandemia, onde foi decretada situação de emergência, aspectos que eu preciso considerar. Primeiro, é uma medida extraordinária, onde o Executivo procura minimizar o impacto negativo causado com a interrupção dos serviços prestados pelas empresas causados pela pandemia da Covid-19. Segundo, a medida de cancelar as aulas, ela teve um reflexo direto no cancelamento do serviço de transporte escolar, mas uma medida necessária para preservar vidas. Terceiro, em caso de recomeço das atividades nas escolas, as empresas precisam estar à disposição e tendo gastos com pessoal e manutenção dos veículos. Quarto, a respaldo jurídico, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, que publicou nota técnica orientando os gestores no sentido de tomar medidas nesse sentido. Tenho que ressaltar que recebi ligações de várias empresas para tornar retroativo abril o pagamento. Espero, senhor presidente, que se faça o pedido ao Executivo e que se verifique a legalidade. Meu voto é favorável
ao projeto de lei 22/2020.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 22/2020. Com a palavra.
Senhor presidente e colegas vereadores, quando o projeto caiu nesta casa, eu fiz algumas considerações a respeito dele, principalmente na questão da técnica legislativa e das questões legais, que eu acreditava que não estava muito de acordo e na clareza que um projeto desse, principalmente vai ter um despendo de dinheiro do município, para atender uma demanda pontual. E essa minha fala, por algumas pessoas que principalmente usam da má fé para distorcer aquilo que a gente fala, comentaram que eu era contra o projeto. E em nenhum momento, e a prova está aqui, inclusive tem as atas das falas que a gente tem, eu fui contra o projeto. Tanto que a ideia inicial de se buscar o pagamento a partir de abril, a previsão do governo municipal dentro da expectativa de voto da Câmara dos Vereadores era que esse pagamento fosse feito a partir de julho. E eu apresentei duas emendas que estou retirando através do requerimento, que isso fosse feito a partir de abril, quando literalmente as empresas não tiveram mais a receita através do município. E esse termo de se buscar a partir de abril foi intermediado pelo senhor presidente dessa casa, com o prefeito municipal, que também vê com bons olhos que se faça a partir de abril esses pagamentos. Então hoje nós temos na ordem do dia esse projeto, que vai para votação, e com certeza com a aprovação de todos, porque nós sabemos. Hoje está indo para o quinto mês que as empresas estão paradas, tem muitos que fizeram investimentos, comprando ônibus, parcelaram. Só a manutenção das empresas com seus funcionários já é uma dificuldade. Imagina aqueles que pegaram e investiram na compra e no melhoramento do transporte escolar. Então se criou uma dificuldade muito grande. Mas as minhas emendas, elas não vieram de acordo com a necessidade do que os fofoqueiros falam. Vieram de encontro da necessidade que as empresas têm, e que bem que o município viu que essas necessidades que existem. E a gente não sabe por quanto tempo vai persistir. Então acho que foi depois um entendimento de todos os vereadores, indistintamente todos participaram, para que o prefeito, a partir da promulgação da lei, faça alterações e faça um novo projeto de lei alterando o que vai ser aprovado e fazendo com que a partir de abril as empresas recebam dentro daquilo que está previsto 50% dos custeios daquilo que está previsto, ou até R$ 1.500 por itinerário.
Continua aberto ainda o espaço para a discussão do projeto de lei 22. Com a palavra.
Senhor presidente, vereadores, também em relação a esse projeto importantíssimo para manter, né, um pouco da estabilidade das empresas que transportam nossos alunos, né, diante da situação em que o Estado, o país, o município passa, das dificuldades também que as empresas estão atravessando, né, o prefeito municipal então achou por bem de fazer esse projeto dando 50% às empresas. Visto que outras cidades já fizeram esses projetos, porém ele é através de um adiantamento, né? Então, no final do processo, as empresas, quando voltarem a trabalhar, ou as escolas, eles deverão descontar, né? E nós aqui em Agudo, o prefeito está dando sem devolução. Então, isso é importante nós se alentar, né? Outras cidades estão adiantando um recurso para as empresas, né? Sanaram um pouco dos seus problemas, mas quando começarem a trabalhar de novo, vão ter que devolver para os municípios, né? E nós aqui, graças a Deus, né, o prefeito é sensível, nós vereadores também, trabalhamos, né, nessa mesma direção, né, e não vai ser a necessidade de devolução, então, das empresas para o município. Isso é um ponto importante, né, para que as empresas também possam se organizar, né? Pior quando recebem um recurso e depois já tão mal, né? e depois tem que devolver. Então, esse é o fator positivo do nosso município e com as nossas empresas. Esse é um olhar carinhoso, com preocupação também, e dando esse suporte para as empresas. É isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 22.
Vereador Cardozinho.
Com a palavra.
Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto 22/2020. Dizer que eu, como líder do meu partido, líder do MDB, peço aos meus colegas para a aprovação desse projeto. Já nós conversamos, também fizemos a reunião antes, um pouquinho da sessão, todos os vereadores, mais uma vez uma demonstração de união, que nós, 9 vereadores aqui temos, que todos são a favor então, desse projeto e também desse pagamento retroativo desde o mês, de 5 meses já atrás para esse pessoal. Sabemos que esse pessoal está passando já por uma crise financeira, pois imagina você ficar 5 meses parado, você tem funcionário, você tem seu IPVA, você tem a manutenção dos seus veículos e não ter, ao final do mês, os seus vencimentos. Valores já foram mencionados por colegas vereadores e dizer assim que vamos pedir sim a agilidade, que esse dinheiro venha mais rápido possível para essas empresas minimizar um pouquinho do seu sofrimento que todos estão passando por essa triste situação. Então peço aos meus colegas a aprovação do projeto 22/2020.
Continua ainda aberto espaço para discussão do projeto de lei 22. Com a palavra.
Bom, já que eu vejo assim, todos os vereadores estão sobre esse projeto de lei 22/2020, sabe que é difícil mesmo hoje para manter uma empresa. Então, a gente viu também, acho que todos os vereadores viram aí a situação que está. Talvez não seja uma ajuda assim grande, simbólica, mas que vai ajudar e não precisa dar retorno. Então, eu acho que vejo isso importante também. A gente sabe que não é uma ajuda muito grande, mas na crise que está é muito boa. Então, eu vejo já na reunião que nós tínhamos outra vez, hoje tivemos novamente, e todos os vereadores sempre disseram sim, e eu também como vereador digo, nós estamos juntos nessa e queremos mais ajudar também, e dali a pouco, como se diz, tomara que as aulas ainda voltem até fim do ano, que nem que seja um mês, eles estão prontos para servir o nosso transporte. Então, com certeza, já estava até aprovado, não aprovar assim, como diz outros, nem é 100%, é 101% que nós iríamos contra. Não teve nenhum vereador contra, como o vereador Carlito falou, de repente, às vezes, as pessoas interpretam mal as coisas, ou um diz que. Então, quando o pessoal tem muito diz que, eles têm que escutar a sessão da Câmara, que aí fica mais fácil para ver, para esclarecer. Mas, então, eu digo, na claridade, que todo mundo for a favor, e peço que todos sejam a favor desse projeto 22. Seria isso.
Continua aberto espaço para ainda a discussão do projeto de lei 22. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 22/2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Projeto de lei 22/2020, que autoriza o Executivo Municipal a conceder, em caráter emergencial e excepcional, pagamento de até 50% das despesas fixas mensais previstas nas planilhas de custo dos contratos suspensos do Serviço de Transporte Escolar, em face de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do Covid-19, no âmbito do município de Agudo, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 25/2020, que denomina a rua Arno Luiz Schumacher, logradouro do perímetro urbano. Também temos o projeto de lei 23/2020, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Também está na pauta o projeto de lei 24/2020, que denomina a rua Max Otto Schneider, logradouro do perímetro urbano. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Constatamos as, Constatamos as inscrições dos vereadores professor Mauro, do vereador Cardozinho e do vereador João de Deus. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores que nos ouvem seus lares, falo somente do projeto da lei 25/2020. Por uma questão de justiça, precisamos lembrar com carinho e prestar uma homenagem para um professor que deixou sua história marcada na educação de agudo, Arno Luiz Schumacher. A sua trajetória, ela foi marcada aqui na Terra pelo seu profissionalismo, competência e dedicação às causas educacionais, pelo desejo de produzir um ensino de qualidade, pelo prazer de compartilhar saberes e de construir aprendizagens. Não há dúvida de que aqueles que passaram pelas mãos desse educador são gratos pelo legado deixado. Tenho a certeza de que as suas pegadas no solo da educação foram frutíferas. A troca de experiências que tivemos o privilégio de vivenciar no campo educacional nos enriqueceu muito. Com certeza trilharemos esse caminho em busca de novos saberes. Peço atenção aos nobres colegas edis à minha proposição para prestarmos uma merecida homenagem a esse professor. Seria, senhor presidente.
Passo neste momento a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez, cumprimento, senhor presidente. Eu também, colegas vereadores, também falarei somente sobre o projeto 25/2020. Dizer aqui que está de parabéns o nosso colega, professor vereador, professor Mauro. Dizer que quem conhecia, né, o professor Arninho, como ele era chamado, naquela comunidade, professor esse que foi professor também de meus filhos, e a gente sabe do trabalho que ele fez quando ele lecionou na Sociedade Escola General Osório, na Picada do Rio. Então, o Arninho, o professor Arno, carinhosamente a gente chamava de Arninho, sabendo que era um homem bastante possante, um homem grande, como se diz, no tamanho, mas uma pessoa muito dócil, era uma pessoa muito querida por aquela comunidade, uma pessoa séria, que sempre trabalhou em prol das comunidades. E como professor, fez um belíssimo trabalho na escola, na Sociedade General Osório. Então, dizer assim, que mais uma vez está de parabéns ao professor Mauro, e peço também, quando ser votado esse projeto, com certeza, esse vereador que os fala é a favor também do projeto 25/2020.
Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores. Também quero me referir ao projeto 25 e parabenizar o professor Mauro, que vem a esta casa homenagear um colega, né, seu, e professor muito conhecido da gente também. E nada mais justo que nós, assim, relembrar ou deixar na história do município de Agudo esse legado, né? Isso não será somente para nós aqui, colegas vereadores, né? Ao longo para os nossos filhos, nossos netos, né? Um dia vão procurar saber quem foi o professor Arno, né? A sua história, até para a história do município é importante, né? Tanto que eu sempre procurei também dar nome de ruas às pessoas, né, que de uma maneira, às vezes estão no anonimato, mas muito trabalharam para o crescimento de Agudo, muito lutaram, passaram grandes dificuldades, né, para fazer um Agudo maior, mais grande. Então, meus parabéns ao professor Mauro também. Eu também tenho o projeto 24, e que dá também o nome de uma rua, Max Otto Schneider, também, também foi um grande homem. Eu sempre trabalhei mais ou menos nesta linha ou nessa direção, já fiz mais dois, três projetos de nome de rua. Cuniberto Prade também foi um homem, né? Carlos Eduardo Streck, Evaldo Leier. Então, são nomes, né, que se perguntar na sociedade, né, muitas pessoas de repente nem sabem quem são, mas o seu trabalho foi importante para o crescimento ou a formação do município de Agudo. E pagaram o preço muito caro muitos anos atrás. Hoje não, hoje se torna tudo mais fácil. Mas os nossos antepassados sonharam, quem sabe, de ver um Agudo grande, né? Então nós aqui, vereadores, né, não só o proponente, mas os colegas que votam também, têm essa participação importante, né, no projeto, na aprovação desse projeto também. Estão escrevendo a história, relembrando a história desses grandes nomes que fizeram, que tiveram no município de Agudo, para que hoje ele seja o Agudo brilhante, próspero, né? Então isso é importante. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Constatamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffelmann, João de Deus, professor Mauro e Gelson Neuschwander. Passo de imediato a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, vou continuar, colegas vereadores, aquilo que eu comentei nas explicações pessoais. E agradeço, alguém fez a correção dizendo que o município de Agudo tem médico veterinário, o que é muito interessante, é ótimo. E dizer a coragem que o Márcio teve na sessão anterior de comentar os fatos da dificuldade que se tem na Secretaria da Agricultura em relação à falta de profissionais. Principalmente, eu acredito que hoje, pelo município de Agudo ser foco na bujança da agricultura, do meio rural, eu acredito que hoje a prefeitura emprega aposentados demais e técnicos de menos. Essa é a minha avaliação, colega vereador Márcio. E também o Alexandre, que por tempo teve na Secretaria da Agricultura. Eu acho que hoje o município explora a questão do pró-leite muito bem. Nós temos a questão do moranguinho, que está indo muito bem. Mas se nós tivéssemos, suponhamos, um engenheiro agrônomo, acho que o município de Agudo poderia dar foco para outras culturas. Nós temos terra, nós temos água em abundância e nós temos gente com vontade de fazer a diferença muitas vezes. Mas nessa diferença que precisa ser feita, precisa entrar o poder público com sua força para fazer a diferença. E tivemos no pré-leite, nessa questão do moranguinho, graças às ações do governo municipal e a esse dias, inclusive do MDB, que foi um diferencial. Então, mas eu acho que nós precisamos olhar essas questões de frente, enfrentar de frente, mas colocar profissionais que tenham formação adequada para fazer com que estes programas funcionem plenamente na sua realidade. Até porque eu vejo o Itamar da área. Se nós vermos a questão da produção do fumo a nível mundial, e o Brasil não foge dessa raia, no ano de 2020, quando todos acreditavam que poderia ter, em função da seca que correu em grande parte da região sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, que poderia haver uma grande quebra na produção de fumo. E ela não aconteceu. Se colocou quase 700 mil toneladas de fumo. Se não me engano, fechou um pouquinho abaixo disso aí. Então, provavelmente, a questão do setor fumageiro nos próximos anos pode, não vou dizer que vai, mas pode ter uma grande dificuldade. E essa foi sentida agora, quando inúmeros produtores rurais têm dificuldade, inclusive, de vender o restante da sua safra, em que as estimativas não são acima delas. Então, essa dificuldade existe. Acho a questão da diversificação na agricultura, ela precisa ser trabalhada. Como eu disse, nós temos força de trabalho aqui no município de Agudo, nós temos todas as possibilidades possíveis. Outra situação que eu vejo muitas vezes, em questão de gestão pública, está faltando muitas vezes coragem para fazer a diferença. O prefeito Valério, a gente vê, tem feito, em termos de quadro, de calçamento, muita coisa aqui no município de Agudo. Mas, como inclusive dito aqui nessa casa, tem quadros de calçamento, elas muitas vezes não estão prontas e já precisam de reformas. Isso é um fato. E acho que a coragem que faltou foi na questão do asfaltamento. Inclusive, foi um dos assuntos que o ex-prefeito Ari colocou na entrevista à rádio, das pessoas que foram contra e coisa e tal, né? Mas eu acho que sempre na democracia, como na Câmara de Vereadores, vai ter situação e oposição. E quando você tem a concorrência, você sempre procura fazer o melhor. E nesse sentido, eu acho que faltou coragem do governo municipal do Valério em buscar fazer a diferença. Se naquilo que foi posto para algumas pessoas da comunidade, eu não nego, eu estava junto, embora não citado no relatório, eu participei da reunião, eu acredito que o governo deveria ter buscado outras formas de fazer a questão do asfaltamento. Se naquelas ruas, onde é que tem essa situação de falta de drenagem, ou drenagem não condizente com aquilo que precisava ter, você busca outras formas. Eu acho que faltou, na época, quando o prefeito mandou o projeto, assim, inclusive comentei uma vez aqui na Câmara de Vereadores, acho que você buscou menos de 4 milhões, faltou coragem do governo municipal. Pela receita que o município tem que buscar 12 milhões, 14 milhões. Eu acho que esse é um dinheiro que o município de Agudo tem que buscar para fazer através de financiamento. Essas possibilidades existem, porque ninguém aguenta andar nas ruas de Agudo. E mais, quando precisa fazer reformas, olha o exemplo agora da Avenida Paraíso. O que que acontece ali? Está se construindo um metro corrido de calçamento por dia. Eu acho que até 2022, se não mudar o governo, acho que é pronto. Existe uma grita muito grande do pessoal que mora ali, que a coisa não está funcionando. Está sendo bem feito, não tem dúvida. Em grande parte, muito bem feito. Mas a coisa não anda. Imagina construir um metro, que nem o morador disse. Se tu dá um passo, tu passou por aquilo que foi feito naquele dia. Então, são essas questões, muitas vezes, de gestão. Eu acho que precisa ter mais firmeza e mais vontade de fazer. E quando o governo, muitas vezes, está por muito tempo, você tem uma dificuldade de administrar. Então, muitas vezes, eu vejo que mudar o governo faz bem para a saúde e bem para os municípios. É assim que eu acho que as pessoas precisam acreditar, mesmo que vão se candidatar em 15 de novembro.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores. Eu gostaria, nesse momento, senhor presidente, também mais um alerta, assim, uma preocupação desse vereador. Já tenho feito isso outras reuniões da Câmara, em relação ao suicídio no município de Agudo, né? Então, seguidamente, a gente se depara com notícias não agradáveis, né? E, pensando nessa situação, né, a gente já tem batalhado bastante, dado alguns parecer ou dessa natureza, buscando pessoas ou entidade para que nos fortalecemos em busca daqueles projetos ou que a gente pensa que deve ser o melhor para atacar esse problema sério que afeta o município de Agudo e Paraíso do Sul também, né? Diante das estatísticas, Agudo e Paraíso são os municípios que mais têm esse problema de suicídio, né? E pensando nisso, eu convidei alguns líderes religiosos para hoje à tarde a gente fazer uma reunião aqui para ver o que a gente poderia fazer, porque tem uma proposição minha, né, desse vereador, para que seja criado a semana cristã no município de Agudo. Então, isso é um projeto de todos nós, né, vereadores, e eu acredito que também é a preocupação de cada um de nós, que somos pais, pai de famílias, entendeu? E aí nós temos que buscar também, não somente na área da saúde, psicólogo, assistente social, outros profissionais, também esse lado espiritual, acho que é de suma importância hoje na formação da família, porque a família, ela está dilacerada. Nos últimos tempos, esta família, ela se desmanchou com algumas evoluções, né? E nós temos percebido isso muito, e esse desespero das pessoas faz com que muitos pais de família, né, nesse desespero, procuram de repente solucionar esse problema tirando a sua própria vida. Mas então, em vez de tirar a sua própria vida, deixa para trás uma família inteira no sofrimento, né? E a sociedade também, amigos, vizinhos, então todo mundo sofre junto. Então, pensando nisso, que a gente hoje à tarde, até para dar mais visibilidade na proposição que a gente está fazendo, né? Convidei vários membros
ou pastores ou líderes religiosos para fazer, discutir essa proposição hoje à tarde. Nós tivemos 8, 9 lideranças de religiosas aqui hoje na parte da tarde, né? Então, a partir da semana que vem, a gente vai elaborar essa proposição. Só para passar para os colegas aí, né, da nossa preocupação. Não falo só a minha como vereador, mas eu falo em nome dos meus colegas também, né, de toda a sociedade agudense, que volta e meia a gente tem uma notícia dessa muito ruim para nós. Então seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e quem nos ouve em seus lares, hoje falo sobre calçamentos. É importante para o progresso do município e também para tornar a cidade cada vez mais bela a construção de calçamentos. Eu fico feliz que vários partidos políticos têm se empenhado em trazer emendas parlamentares para a construção de calçamentos que, conforme anunciados pela situação, foram um total de 80 quadras. O Executivo tem investido também recursos próprios para a pavimentação. Parabenizo o Executivo por esse trabalho, mas parabenizo também cada partido político que, por seus representantes, se empenhar para trazer dinheiro para essas obras. O município promissor, ele se faz de mãos dadas. Mas preciso ressaltar uma questão que me deixou muito preocupado, e eu fui verificar no final de semana. Recebi uma denúncia que algumas pedras utilizadas nas quadras em construção não são de boa qualidade e já algumas estão danificadas, quebradas ou estão mal acabadas. Peço aos caros colegas que também vistoriam as obras, pois é nossa função, como vereador, fiscalizar. Espero também que o setor competente faça a fiscalização dessas obras com mais ênfase. Tenho fotos das pedras para mostrar no final de sessão. É importante que a construção de calçamentos aconteça, mas também é importante verificar como é investido o nosso dinheiro público. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Dá licença para tirar a máscara. Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores. Acabei também esquecendo o pessoal das funcionárias dessa casa, também boa noite a todos. E aí a gente vai pensando nas coisas, às vezes aí as coisas não acontecem, mas devagar acontecem. Então eu vejo uma notícia boa, o pessoal estava bem preocupado esses dias na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, sobre a matéria Ascar, o governo fez semana, empenhou um contrato de 102 milhões, para a contratação do serviço de novo. Então, isso é uma alegria para a gente, para todos também, para todas as famílias do Rio Grande do Sul, não só de Agudo, né, todo o Rio Grande do Sul. Então, que esse pessoal faz um bom trabalho, especialmente para a agricultura familiar. Então, a gente fica feliz que esse pessoal vai ser novamente contratado e vai seguir o trabalho deles. E a gente precisa, né, não adianta, faz parte, ele é uma... Mas dizer, é um trilho que vai caminhando, um com o trilho, outro é o trem. Se não tem o trem, tem o trilho. Então, é isso que um precisa do outro. Então, eu sempre digo isso, é muito bom para nós isso, então, importante para todo o Rio Grande do Sul e que o governo, pelo menos também do Estado, fez a sua parte. E também vejo já os colegas falarem sobre o auxílio dos R$600 emergencial, que se receber e que o presidente assinar, vai ser um valor de R$3.000, né, em 5 vezes. Espero que ele seja... que o presidente Bolsonaro assine ele, que muitos agricultores merecidos esse valor. É importante porque a seca prejudicou bastante pessoas, e mesmo que ele seja de classe pequena, média, grande, todo mundo apanhou na seca, então ele teve sua despesa. Então, importante que ele seja assinado pelo presidente. E eu vejo também muita cobrança, vejo os colegas falaram também sobre a patrulha agrícola. A patrulha agrícola, o pessoal está cobrando nós bastante, e algumas localidades ainda estão esperando a draga. Eu fico feliz que seu prefeito e nós, os colegas vereadores, façam daqui uns dias, que está quase acabando as horas da draga, da escavadeira hidráulica, e tem lugares ainda do município que ainda estão esperando. E que realmente só com a reta escavadeira o trabalho não vai ser bem realizado. Ele não fica um serviço bom, especialmente em açudes e taipas de açude. Com uma draga a gente faz em poucas horas, a retroescavadeira vai pegar um trabalho bem maior e não vai ficar bom. Então, espero junto, já estou cobrando o órgão competente, espero que os vereadores cobrem também para ver se a gente consegue fazer um aditivo para essa escavadeira hidráulica trabalhar. E já falar um pouquinho também sobre o projeto 23, sobre a psicóloga. Eu não falei no momento ali, mas agora eu vou falar, já que o João falou numa coisa bem que está acontecendo dentro do nosso município e com a própria subcontratada esse projeto 23/2020, sobre a psicóloga, vai ajudar em partes, com certeza, porque o pessoal hoje está passando uma fase bem difícil com a pandemia e muitos problemas hoje, é problema financeiro, familiares, hoje é bem problemático. Então a gente vê que às vezes nem tudo o psicólogo também não resolve, nem assistência. Não estou dizendo que eles não façam um bom trabalho, fazem sim. O grande problema hoje, assim, também é o convívio das pessoas. Hoje tem um grande problema, muito grande. Às vezes é daqui um, tem problema lá, as pessoas, ainda, às vezes, de ajudar, ainda levanta o foco para botar as pessoas para baixo. Então, sempre digo, hoje a gente tem que, por mais que tenha problemas, a gente tem que tentar ajudar. Familiares, especialmente quando estão vendo que as pessoas estão com problema, depressão, alguma coisa, procurar ajuda, é importante. Sei que as pessoas, ultimamente perdi muitos amigos aí, com até problema de suicídio, sabe, pessoas bem, que eu nem imaginava que ela estava com problemas, porque ela me visitava cada poucos dias. Então, a gente sente falta dessas pessoas, pessoas bem legais. Tomara que a gente também não passe, nenhum dos nossos colegas que passe por uma situação dessa. Então eu fico emocionado, porque a pessoa bem conhecida minha, bastante conhecida, então que as pessoas façam isso de suicídio. A gente até às vezes não acredita que a pessoa tem essa coragem, mas é os problemas que acontecem no dia a dia das pessoas, então a gente tem que sempre ser forte. E hoje eu estou vendo que hoje vai ser a nossa última participação ao vivo. Então eu quero dizer assim, que as pessoas não esquecem do dia a dia, nada melhor que o dia a dia, que às vezes tem um problema, pega, vai descansar, tenta descansar, no outro dia a esperança continua, a vida continua, e que sempre pensar que o Pai Maior está iluminando nós todos lá de cima, e que a vida siga bem para todos, com muita saúde e muita paz, e vamos em frente. Seria esse, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Só para esclarecer, senhor presidente, colegas vereadores, em relação ao calçamento e essas pedras com problemas, a empresa já foi notificada no dia 7/8 e a empresa está ciente do problema, né? E enviou um ofício ciente e vai fazer os reparos, então. Né, já foi tomada uma providência até para as pessoas que moram nessa quadra ali, saber que... Mas a gente também vai acompanhar isso aí, né? Então tá, só isso aí. Obrigado.
Gostaria também de, em primeiro lugar, agradecer à empresa Bem Telecom, que está novamente aqui transmitindo, e hoje se encerra esse ciclo de transmissão devido ao período eleitoral. Mas eu tenho que agradecer, porque é de uma forma gratuita que está aqui todas as segundas-feiras transmitindo via uma live pelo Facebook, e a gente sabe que tem um grande alcance a todo o nosso município e a região como um todo. Então, muito obrigado aos proprietários da empresa, aos funcionários que estão se dedicando todas as segundas-feiras aqui de forma gratuita. Também comunicar aos vereadores e à comunidade que as próximas sessões não serão mais transmitidas devido ao período eleitoral, para evitar, eu acho que muito bem colocado pelo vereador Carlito, para não ter essa diferença de quem hoje é vereador e é candidato, e de pessoa que entra pela primeira vez e não é vereador, para não ter esse distanciamento de propaganda ao seu favor. Então, para evitar isso, está sendo evitado a transmissão das sessões a partir de amanhã, na verdade. Também, para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem a todos os pais. Acho que o Mauro já abordou, que mais pessoas, que o pai sempre tem um símbolo de força, de segurança, de proteção. E tem uma mensagem que eu recebi de um grande amigo, e várias mensagens, mas uma que me chamou a atenção. Então fica de mensagem a todos os pais. Um pai disse ao seu filho: tenha cuidado por onde caminhas. O filho lhe responde: tenha cuidado, Senhor, pois eu sigo os seus passos. Então é o que realmente é o valor, o caráter do pai que vai doutrinar o filho ali para frente, ali no futuro. Então, a todos os pais, o nosso agradecimento e que continue zelando pela sua família e procurando buscar o melhor para seu filho. Também comunico que no site da Câmara estarão os áudios da sessão no outro dia de cada sessão. Então, para quem quiser escutar em casa, teremos no site da Câmara Municipal aqui as sessões sendo, os áudios da sessão que será transmitido no outro dia. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de agosto de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho e que Deus possa estar presente na vida de cada um, da comunidade e como um todo no município de Agudo também. Declaro a sessão encerrada. Boa noite.